curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Elis Regina, 25 anos de saudade.
Os sonhos mais lindos
Porto Alegre, 17 de março de 1945. Nasce Elis Regina Carvalho Costa, dona de uma das vozes mais marcantes que o Brasil já conheceu.
Filha de uma dona de casa e de um vidraceiro, Elis tinha uma vida como a das outras crianças do bairro operário onde morava. Em uma entrevista gravada pela TV Cultura em 1974, a cantora fala de sua infância.
Eu fui a primeira filha muito esperada de um casal de 2 anos de vida em comum, primeira neta e primeira sobrinha de uma família de 7 pessoas que se adoravam muitíssimo e que resolveram me adotar como filha de todos. E eu fui uma pessoa absolutamente medíocre a vida inteira, entende? Igual a todas as pessoas normais, muitíssimo encabulada, que me diferenciava da família toda, por incrível que isso te possa parecer. Muito tímida e tudo, até o dia que eu fiquei assanhadíssima e saí cantando por aí.
Ainda criança, aos 11 anos, Elis se apresenta pela primeira vez no Clube do Guri. Era um programa da Rádio Farroupilha, que revelava jovens cantores.
3 anos depois, assina o primeiro contrato profissional na Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. Com apenas 15 anos, Elis grava seu primeiro compacto simples.
Logo começa a fazer sucesso e é convidada a gravar seu primeiro disco, Viva Brotolândia.
Dá sorte fazer o que eu digo, dá sorte querer seu amor.
A ideia da gravadora era que Elis fosse uma concorrente para Celi Campelo, que na época ocupava o topo das paradas. Porém, Elis não ficou muito satisfeita com a ideia.
Eu já de antemão acho esse negócio de lançar alguém para combater alguém uma pobreza total, completa e absoluta. Eu sempre achei. E eu não queria, entende, ser a sombra de quem quer que fosse. Eu queria ser eu, fazer minhas coisas.
Em 1964, Elis vai para o Rio de Janeiro tentar a sorte como uma cantora. Lá, assina contratos com a TV Rio e passa a fazer parte do programa Noites de Gala. Ao lado dela, também participaram do programa outros nomes conhecidos, como Jorge Ben e Marli Tavares.
Em menos de 1 ano, a cantora torna-se conhecida nacionalmente.
Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar.
Elis Regina vence, em abril de 1965, o primeiro Festival de Música Popular Brasileira, realizado pela TV Excelsior. A música premiada foi Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes.
E tem jangada no mar.
Na época, as cantoras não costumavam compor suas próprias músicas. Todas as grandes vozes femininas precisavam da fidelidade de compositores para montar um repertório.
Elis gravou composições de grandes nomes da música popular brasileira, entre eles Milton Nascimento, Jair Rodrigues, Guilherme Arantes e Belchior. Em Van Lins, compôs o sucesso Madalena.
Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar...
Além de ter gravado músicas dos mais diversos compositores, Elis também subiu ao palco com alguns deles.
Pau, pedra, vinho, vinho.
Um dos exemplos mais marcantes é Águas de Março, parceria da cantora com Tom Jobim.
São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Depois de vários discos lançados, participações em programas de TV e rádio, Elis passa a ser conhecida também no exterior. Apresenta-se na Bélgica, Suíça, Estados Unidos e Inglaterra.
O temperamento difícil de Elis torna sua vida pessoal conturbada, em contraste com a carreira tão bem-sucedida. Por causa desse temperamento e por ser muito geniosa, a cantora era conhecida como Pimentinha.
Regiane Wilke, jornalista e amiga de infância da cantora, acredita que para Elis o que valia mesmo era sua arte.
Eu chamava de Pimentinha porque ela era brava, qualquer coisa. Mas ela não queria que o público gostasse dela por ser ela simpática, por ela ser habilidosa. Ela dizia assim, tá aqui o que eu faço com a minha arte. Quem gostar, gostar. Quem não gostar, paciência.
Elis Regina se envolvia com tudo de maneira radical, na política, com a música e na vida. A cantora casou-se 3 vezes e teve 3 filhos.
Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte...
Em 1982, aos 36 anos, uma overdose de cocaína tira a vida da jovem cantora.
Porque eu acho que as coisas não se acabam aqui. Isso aqui é uma passagem, entende? A gente vem pra cá porque tem que melhorar, entende? A gente vem pra cá pra isso mesmo, pra ficar um tempo aqui fazendo coisas, acrescentando uma bagagem grande a gente e as pessoas, e pra depois ir pra uma outra, entende? E transar uma vida melhor pra uma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Se fosse só isso, não tinha sentido. Agora, eu acredito que não é só isso.
A morte repentina cortou uma carreira brilhante e deixou um vazio que até hoje não foi preenchido.
Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã.
25 anos depois, Elis Regina continua sendo um grande ícone da música popular brasileira. Elis é a última grande voz que o mundo precisa descobrir, afirma o filho da cantora, João Marcelo Bosco.
Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos...
Mas qual será a explicação para um sucesso tão duradouro? Para o produtor Daniel Filho, Elis representou o começo de uma nova geração.
Elis é, na minha memória, na minha concepção, a primeira grande cantora brasileira revelada pela televisão.
Daniel Filho destaca a interpretação da cantora.
Elis quisesse ser uma atriz, ela o seria maravilhosamente.
A professora de técnica vocal, Maria Cristina Tonucci, analisa a voz e a interpretação de Elis, que fizeram dela uma cantora única.
A diferença da Elis Regina com as outras cantoras era basicamente a dinâmica, incrível, extremamente criativa. Ela não fazia uma frase igual a outra em termos de interpretação. Ela realmente se jogava na música por inteiro. Era o corpo, era ela, era o olho, era tudo junto fazendo aquele momento, fazendo aquela canção. Então, muito bem trabalhada, com crescentos e decrescentos e todo tipo de sinais de dinâmica que você pensar, assim, você encontra na música da Elis Regina.
Elis criou gestos que se tornariam sua marca registrada. Quando cantava, levantava os braços e girava-os como se fossem hélices de helicóptero. Por isso, ganhou o apelido de Hélice Regina.
Pedro Mariano e Maria Rita, filhos de Elis, também contribuíram para manter vivo o sucesso da mãe. Ao ouvir Maria Rita...
O teu corpo moreno.
Muitos jovens se aproximam de Elis.
Os sucessos da cantora estão vivos até hoje. Foi-se a artista Elis, ficou o mito.
Caía a tarde feito um viaduto, e um bêbado trazendo luto, me lembrou Carlito.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza
dos amigos do peito e nada mais.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar.
Agradecimentos. DVD, séries, grandes nomes, Rede Globo, Elis Regina. DVD Elis Regina, MPB Especial 1973. Programa temático Elis Regina Inesquecível, do curso de jornalismo. Locução e produção de Fernanda Volkelin, Iana Cruz e Luísa Fly.
Carneiro gatos e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero silêncio.
Supervisão de Eduardo Médicis. Técnica de Alcides Alves e Roberto Vargas. Este foi um programa produzido na disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal.